Avril Lavigne, em Wikipedia, a enciclopédia livre em pt.wikipedia.org. Avril Ramona Lavigne, Belleville, 27 de setembro de 1984, é uma cantora, compositora, designer de moda e atriz canadense. A mídia e alguns críticos a denominam como princesa do pop punk. Iniciou sua carreira musical ao assinar contrato em dezembro de 2001, após uma apresentação feita pela cantora em uma feira e exposição de gado, quando despertou o interesse do produtor L.A. Reid, que trabalhava na já extinta Arista Records. Em meados de 2009, os seus então três álbuns de estúdio, Let Go, Under My Skin e The Best Damn Thing, já haviam vendido juntos mais de 30 milhões de cópias e 18 milhões de singles em todo o mundo, além de mais de 500 mil álbuns e 700 mil downloads pagos somente no Brasil, sendo uma das recordistas de vendas digitais no país, de acordo com a ABPD. Avril também é uma das jovens mais ricas do mundo, segundo a lista da revista Forbes, com uma renda de mais de 12 milhões de dólares por ano. Box de informações. Avril Lavigne. Imagem. Informação geral. Nome completo. Avril Ramona Lavigne. Apelido: Princesa do Pop Punk. Nascimento: 27 de setembro de 1984. Origem: Belleville, Ontário. País: Canadá. Gêneros: Pop Rock, Rock Alternativo, Pop Punk, terceiro álbum, Post-Grunge, primeiro álbum. Ocupação: cantora, compositora, designer de moda, atriz. Instrumentos: vocal, guitarra, piano, violão, bateria. Instrumentos notáveis: Fender Telecaster. Período em atividade: de 2002 até atualmente. Gravadoras: Arista Records, 2002 a 2005; RCA, Sony BMG, de 2006 ao presente. Afiliações: Sum 41, The Blacklist Club, Derek Whibley, Miranda Cosgrove, Butch Walker, Lil Mama, Ivan Taubenfeld, Matt Bran, Ben Moody, Boys Like Girls, Alanis Morissette, Courtney Love, Travis Barker. Influências: Metallica, Alanis Morissette, Goo Goo Dolls, Nirvana, Green Day, System of a Down, Blink-182 e Coldplay. Página oficial: avrilavigne.com. http://www.avrilavigne.com. Assinatura: imagem. A revista Rolling Stone criou uma votação para eleger as 100 melhores canções e álbuns entre 2000 e 2009, na qual a canção Complicated ficou na oitava posição e o álbum Let Go na quarta, respectivamente. Avril Lavigne também está no livro Guinness World Records como a cantora mais jovem a estrear o topo da parada oficial do Reino Unido, aos 18 anos e 106 dias de idade, em 11 de janeiro de 2003, com o álbum Let Go, que alcançou o primeiro lugar em sua 18ª semana na UK Albums Chart. Let Go entrou na posição centésima, sexagésima segunda na lista dos 200 álbuns definitivos no Rock and Roll Hall of Fame. A revista Billboard fez uma lista dos 100 artistas mais populares da década de 2000 nos Estados Unidos, na qual Avril Lavigne ficou na 29ª posição. Na categoria Billboard 200 Artists, que indica os artistas mais bem-sucedidos na parada de vendas de álbuns Billboard 200, a canadense ficou na 38ª colocação, além da 10ª posição na Pop Songs, a 48ª na Radio Songs Artists e na Digital Songs Artists. No Brasil, o portal de entretenimento e notícias IG elegeu a cantora, através de mais de 500.000 de votos de internautas, como o som da década de 2000. O seu quarto álbum de estúdio, Goodbye Lullaby, foi lançado em 8 de março de 2011. Além de cantora e compositora, Avril Lavigne também está envolvida nas áreas de moda e perfumaria, lançando a fragrância Black Star, criada sob licença da Procter & Gamble, e uma linha de roupas, Abendal, lançada em julho de 2008 nos Estados Unidos pela loja Kohl's. Também fez participações em três filmes, Going the Distance, Fast Food Nation e The Flock, além de ter escrito a canção tema Alice, do filme Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton. A cantora foi casada com o vocalista da banda Sum 41, Derek Whibley, por 3 anos, entre 2006 e 2009. Índice 1. Biografia 1.1. Infância e adolescência. 2. Discografia 2.1. De 2002 a 2003, Let Go. 2.1.1. My World. 2.2. De 2004 a 2006, Under My Skin. 2.3. 2007 a 2008, The Best Damn Thing. 2.3.1. The Best Damn Tour, Live in Toronto. 2.3.2. A Saída da Network. 2.3.3. Disputa de Direitos Autorais. 2.4. 2010 ao presente, Goodbye Lullaby. 3. Apresentações. 3.1. No Brasil. 3.2. Em Jogos Olímpicos de Inverno. 4. Prêmios e indicações. 5. Características musicais. 5.1. Influências. 5.2. Compositora. 6. A banda. 7. Carreira cinematográfica e televisiva. 8. Projetos paralelos. 8.1. Fender Avril Lavigne Telecaster. 8.2. Avril Lavigne's Make Five Wishes. 8.3. Black Star e Forbidden Rose. 8.4. Abendal. 8.5. Canon. 8.6. T-Mobile. 8.7. American Idol. 8.8. Loto. 8.9. Covers. 9. Vida pessoal. 9.1. Casamento com Derek Whibley. 9.1.1. O divórcio. 9.2. tatuagens. 9.3. Imagem pública. 9.4. Ativismo humanitário. 9.4.1. The Avril Lavigne Foundation. Biografia. Infância e adolescência. Avril Ramona Lavigne, oriunda de uma família cristã de classe média, filha de John e Judy Lavigne, ambos de ascendência francesa, nasceu no dia 27 de setembro de 1984, em Belleville, cidade canadense, que possui uma população de 5 mil habitantes. Poucos meses depois, a família mudou-se para Napanee, também no Canadá. Cantava canções do gênero gospel e country desde os 2 anos de idade. Anos mais tarde, Avril se apresentava em corais na igreja da cidade e depois disso passou a cantar em feiras e exposições de gado. Quando se tornou adolescente, aprendeu a tocar guitarra sozinha. Imagem: Centro de Belleville, Canadá, cidade natal da cantora. Aos 13 anos, em 1998, Lavigne venceu um concurso de canto promovido por uma rádio local, que concedia ao vencedor o direito de dividir o palco com Shania Twain, uma notável cantora de música country. Avril se apresentou para um público de aproximadamente 20 mil pessoas. Pouco tempo depois, Avril contratou seu primeiro empresário, Cliff Fabry, que havia notado a experiência de Lavigne quando ela tinha 14 anos de idade e estava se apresentando em uma livraria no Canadá. Abandonou a escola aos 15 anos e seus pais concordaram em mandá-la para Nova York para tentar a carreira de cantora. Nessa época, Avril já havia descoberto sua preferência pelo rock e gravou sua primeira fita demo, que chamou a atenção de L.A. Reid. Após se mudar para Los Angeles, a cantora começou a trabalhar com Cliff Magness e o grupo de compositores conhecidos atualmente como The Matrix. Assinou um contrato de mais de US$ 1 milhão em dezembro de 2001, com o presidente da gravadora Arista Records, o produtor Antonio L.A. Reid. E então começaram os preparativos para seu primeiro álbum, Let Go, que obteve um bom desempenho mundial com a canção Complicated. Discografia. A cantora lançou 3 álbuns de estúdio, 4 EP, 2 compilações, 14 videoclipes, 18 singles e 4 álbuns de vídeo. Seus 2 primeiros álbuns foram Let Go e Under My Skin, e seu último lançamento de músicas inéditas foi The Best Damn Thing, o que descreveu em uma entrevista como, abre aspas, dançante, engraçado, jovem, agressivo, confiante e divertido, fecha aspas, com produção de Dr. Luke, Derek Whibley, Butch Walker e da própria Avril. Travis Barker, abre parênteses, Boxcar Racer, Blink-182, Mar-44, Transplants, Expensive Taste, The Aquabits, fecha parênteses, gravou algumas partes da bateria do álbum, mas a maior parte foi gravada por Josh Fries. Somente nos Estados Unidos, os 3 álbuns de Lavigne venderam aproximadamente 10 milhões e 250 mil cópias. O primeiro DVD lançado por Avril, My World, foi filmado em Buffalo, no estado de Nova York, na última noite de sua turnê de 5 semanas pela América do Norte, e teve um dos maiores números de vendas de 2003. Seu último lançamento em álbum ao vivo, o The Best Damn Tour, Live in Toronto, foi gravado em 7 de abril de 2008. 2002 a 2003, Let Go. Let Go foi o primeiro álbum de estúdio da cantora Avril Lavigne, lançado em junho de 2002. O álbum iria se chamar Anything But Ordinary, mas antes do disco chegar às lojas, o nome foi trocado para Let Go. Seu primeiro single, Complicated, alcançou grande desempenho e manteve-se durante 5 semanas em primeiro lugar em número de vendas no Reino Unido e debutou na segunda posição na parada da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. O disco recebeu críticas geralmente favoráveis, obtendo uma média de 68 em uma escala que vai até 100 no Metacritic, que se baseou em 9 resenhas de publicações especializadas na área da música. No Canadá, o álbum recebeu um disco de diamante por vendas superiores a 1 milhão de cópias, comprovados pela CRIA. Ao todo, foram mais de 18 milhões de cópias comercializadas mundialmente. Imagem. Símbolo do álbum Let Go. Citação. Mesmo se ela nunca vender sequer uma cópia de outro álbum, sempre terá Complicated legitimamente louvada como um dos melhores singles da década passada. A opinião da rede de televisão MTV dos Estados Unidos sobre o aparecimento da Avril Lavigne em 2002. O site About.com, do conglomerado The New York Times, elaborou uma lista das 100 melhores canções da década de 2000, na qual Complicated ficou na 11ª posição, com o portal comentando que o hit e sua composição eram impressionantes no mundo pop. 3 anos depois, em 2005, Avril Lavigne entrou no livro Guinness World Records como a cantora mais jovem a estrear no topo da parada oficial do Reino Unido, aos 18 anos e 106 dias de idade, em 11 de janeiro de 2003, com o álbum Let Go, que alcançou o primeiro lugar em sua 18ª semana na UK Albums Chart. Em 2003, a empresa Apple afirmou que a canção de número 10 milhões comprada em sua loja online por 99 centavos de dólar foi Complicated. Em junho de 2010, a MTV dos Estados Unidos relembrou o lançamento e as consequências do aparecimento de Avril Lavigne no cenário musical em seu site, e diz que foi uma grande estreia que, entre aspas, mudou as cabeças, fecha aspas, e criou uma mudança sísmica na música pop. Falou também sobre sua primeira canção, Complicated, chamando-a de uma balada de pop punk, que veio junto com um videoclipe, agora ícone, que definiu tudo o que Lavigne foi em 2002. A emissora também falou que Let Go representou o primeiro avanço para Scott Spock, Lauren Christie e Graham Edwards, da equipe de produção conhecido como Matrix. O álbum vendeu mais de 8 milhões de cópias ainda em 2002 e foi certificado com disco de platina sextuplo nos Estados Unidos pela RIA. No Brasil, recebeu uma premiação de disco de platina duplo, com mais de 250 mil cópias vendidas no país, segundo a Associação Brasileira de Produtores de Discos. Let Go foi o segundo álbum com maior número de vendas em 2002 e o nono em 2003, sendo ainda o disco de artista de sexo feminino mais vendido no ano de 2002. De acordo com o site do IFPI, Let Go foi considerado um dos melhores álbuns do mundo em 2003, enquanto que o site da RIA coloca entre os 100 álbuns mais vendidos da história dos Estados Unidos. A revista Rolling Stone divulgou uma votação das 100 melhores canções e álbuns entre 2000 e 2009, no qual a canção Complicated ficou em oitavo lugar e o disco Let Go ficou em quarto lugar, respectivamente. Imagem. Uma de suas primeiras apresentações da carreira foi feita para a Rádio Mix 99.9 FM dos Estados Unidos em 2002. Em 2003, Avril foi indicada em cinco categorias do Grammy Awards: Melhor Artista Feminino, Melhor Artista Revelação, Música do Ano, Melhor Performance de Rock Feminino e Melhor Álbum, porém não venceu nenhuma delas. Em contrapartida, ganhou quatro das cinco categorias às quais concorreu no June Awards: Melhor Single por Complicated, Melhor Álbum Pop e Artista Revelação. Seu segundo single, Skater Boy, estreou em outubro de 2002, dando a Avril vários prêmios como Artista Revelação no MTV Video Music Awards, onde se apresentou cantando Complicated. No Japão, o álbum recebeu um disco de diamante por vendas superiores a 1 milhão pelo RIAJ. Em 2003, iniciou a sua primeira turnê oficial, denominada The Try to Shut Me Up Tour. Ainda nesse ano, regravou Knockin' on Heaven's Door, de Bob Dylan, para o álbum Peace Songs, com a intenção de ajudar crianças vítimas da guerra, e usou o tema no videoclipe da música. Depois de ganhar os June Awards, Lavigne gravou Fuel, em homenagem à banda Metallica, para o MTV Icon. No mesmo ano, junto com Kelly Osbourne, filha de Ozzy Osbourne, apresentou o MTV Video Music Awards. I'm With You e Losing Grip foram os últimos singles do seu primeiro álbum e alcançaram o top 10 da Billboard Pop 100. My World. My World foi o primeiro álbum ao vivo de um concerto de Avril, sendo filmado em Buffalo, no estado de Nova York, na última noite de sua turnê de 5 semanas, como atração principal pela América do Norte, a Try to Shut Me Up Tour. O DVD vendeu mais de 70 mil cópias no Canadá, recebendo certificação de disco de platina séptuplo. Em Portugal, atingiu a 23ª posição e no Brasil, o topo dos mais vendidos, registrando a marca de mais de 50 mil cópias, o que lhe valeu a certificação de disco de platina, tornando-se o nono DVD mais vendido no país em 2003, conforme a ABPD. My World contém todas as canções de Avril Lavigne na época, incluindo suas canções favoritas do primeiro álbum, como Complicated, I'm With You, Losing Grip e Skater Boy, além de novas canções e o cover de Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door. O DVD contém 68 minutos do concerto, bem como cenas de bastidores da turnê por 24 cidades dos Estados Unidos, Europa e Japão. Esse álbum de vídeo foi o mais vendido de sua até então gravadora BMG e o quarto mais comercializado no mundo, segundo a IFPI. 2004 a 2006. Under My Skin. Under My Skin é o segundo álbum de estúdio da cantora, que teve seu lançamento no primeiro semestre de 2004. É um álbum que contém faixas mais pesadas e letras com ritmo sentimental. Avril dispensou os produtores do disco Let Go, ou The Matrix, e nesse álbum esteve presente a produção de Butch Walker, do grupo Marvelous 3, Rain Maida, do Our Lady Peace, e Don Gilmore, com trabalhos em Linkin Park e Pearl Jam. Chantal Kreviazuk, Ben Moody, até então do grupo musical Evanescence, e Ivan Taubenfeld. Uma semana após seu lançamento, foi certificado disco de platina no Japão. Era primeiro lugar de vendas na parada do Reino Unido e na Billboard 200. Obteve vendas acima de 3 milhões de cópias nos Estados Unidos. Imagem. Imagem da turnê The Bonus Tour, referente ao álbum Under My Skin. O primeiro single do álbum, Don't Tell Me, foi disponibilizado na internet. Depois chegaram às lojas os singles My Happy Ending e Nobody's Home. O disco Under My Skin, após 2 semanas consecutivas na primeira posição dos mais vendidos, alcançou 125 mil cópias no Brasil, recebendo a certificação de disco de platina, comprovados pela ABPD, e outros 2 singles, My Happy Ending e Nobody's Home, também foram certificados com disco de platina por mais de 100 mil downloads pagos cada. Este álbum vendeu cerca de 10 milhões de cópias em todo o mundo e foi certificado com disco de platina triplo pela RIAA, RIA. A última faixa do álbum, Slipped Away, escrita por Avril, foi uma homenagem ao seu avô, que havia falecido quando a cantora estava em Dublin para sua turnê Try to Shut Me Up Tour, no ano de 2003. Lavigne foi premiada como melhor artista canadense no Much Music Awards 2004, dentre vários outros prêmios neste ano. Após o lançamento do álbum, iniciou uma turnê mundial denominada The Bonus Tour, que passou por vários países e foi encerrada no Brasil. Ainda em 2004, a artista fez seu primeiro ensaio sensual para a revista Maxim, dos Estados Unidos. Esta revista classificou Avril com a 15ª posição das mulheres mais sensuais em 2007 e na 24ª posição em 2008. Edição especial. Foi lançada uma edição especial no Brasil de seu segundo álbum de estúdio. Nesta edição, são incluídas as 12 faixas que compõem o disco Under My Skin, mais 4 faixas ao vivo, gravadas durante a turnê The Bonus Tour Eyes, e um mini-álbum de vídeo com 4 videoclipes, Don't Tell Me, My Happy Ending, Nobody's Home e He Wasn't, e 2 documentários com duração de 20 minutos cada, mostrando os bastidores da turnê The Bonus Tour, com filmagens nas cidades de Dallas, Nova York e Toronto, e o segundo, chamado de My Skin Diary, gravado em Londres e Belfast. Inclui também entrevistas com a canadense, que fala sobre sua vida pessoal durante as turnês. Avril Lavigne Live in Seoul. Avril Lavigne Live in Seoul foi o único DVD lançado e produzido no Brasil com cenas integrais da The Bonus Tour, após a licença da gravadora Sony BMG para a independente Coqueiro Verde Records e para o mundo pela RCA. Esse álbum de vídeo foi gravado em 11 de agosto de 2004, na cidade de Seul, na Coreia do Sul, na primeira metade da turnê de Lavigne, The Bonus Tour. Mas seu lançamento oficial ocorreu 5 anos depois de filmado, em outubro de 2009. Em seu repertório estão os dois primeiros álbuns de estúdio, Let Go e Under My Skin, além do cover de Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door. 2007 a 2008, The Best Damn Thing. Em 17 de abril de 2007, foi lançado o álbum The Best Damn Thing, com um estilo pop-punk. O disco vendeu cerca de 286 mil cópias na primeira semana de lançamento, alcançando o primeiro lugar de vendas na Billboard 200 dos Estados Unidos e em outros 11 países, incluindo Inglaterra, Japão, Canadá, Alemanha, Itália e Brasil. O álbum conta com a participação de Dr. Luke, que já trabalhou com artistas como Kelly Clarkson, Pink, Lady Sovereign e Daltrey, Derek Whibley, da banda Sun 41, Rob Cavallo, que trabalhou com Green Day, Goo Goo Dolls, My Chemical Romance e Jewel, e Butch Walker. Travis Barker, ex-Blink-182, atual Mar 44, também gravou a bateria de algumas canções do álbum, além da Beside Alone. The Best Damn Thing teve como singles Girlfriend, Girlfriend Remix, com participação do rapper Lil Mama, When You're Gone, Hot e The Best Damn Thing. O site About.com do conglomerado The New York Times fez uma lista das 100 melhores canções do gênero pop de 2007 e Girlfriend ficou na 39ª posição. Imagem: Avril em turnê da The Best Damn Tour. A proposta de Avril para seu terceiro álbum foi de um disco alegre, autoconfiante, agitado e diferente de tudo que ela havia feito até o momento, de acordo com a entrevista dada por ela para a agência de notícias Reuters. Assim, entre aspas, abandonou o estilo, entre aspas, sombrio e apostou num criticado visual que mistura o velho glam rock e o atual pop punk. Em uma entrevista para a revista brasileira Capricho, a cantora citou Blink-182, Ramones e The Styler, Coldplay, Hole e Alanis Morissette como suas influências musicais no álbum, além do punk rock em geral. O álbum foi o quarto disco mais vendido em 2007 e o primeiro de sua gravadora Sony BMG. O single Girlfriend foi o que marcou o maior número de vendas na categoria de músicas digitais no mundo, com mais de 7,3 milhões de downloads pagos em 2007, segundo dados oficiais da Federação Internacional da Indústria Fonográfica, IFPI. No Brasil, The Best Damn Thing recebeu uma certificação de disco de platina pelas mais de 60 mil cópias vendidas entre seu lançamento e 2008, de acordo com a Associação Brasileira de Produtores de Discos, a ABPD, e outros 3 singles também receberam a mesma certificação, por mais de 100 mil downloads pagos cada. Em Portugal, esse álbum recebeu a certificação Disco de Ouro, pelas mais de 10 mil cópias vendidas no país. Apenas na Ásia, The Best Damn Thing vendeu mais de 2 milhões de exemplares e 1 milhão nos Estados Unidos, recebendo disco de platina pela RIA. No Japão, com o mesmo volume de vendas, foi certificado com disco de diamante pela RIAJ. Mais de 5 milhões de discos foram comercializados mundialmente em 2007. Imagem: a canadense na cidade de Dallas, nos Estados Unidos. Em 2009, o videoclipe do single Girlfriend atingiu mais de 130 milhões de visualizações no YouTube, tornando-se o vídeo com o maior número de visitas de todos os tempos no site na época. Segundo o jornal The New York Times, o single Girlfriend é, abre aspas, o melhor da carreira de Avril, com o uso de ecos e ataques ao som, fecha aspas. O portal BBC o classificou em sua composição como, aspas, energético, engraçado e muitas outras coisas que, em outras canções de Lavigne, não continham, fecha aspas. Avril foi a ganhadora do MTV Europe Music Awards 2007, única concorrente a vencer em mais de uma categoria, levando os prêmios de Canção Mais Viciante e Melhor Artista Solo. Avril recebeu 5 indicações ao Juno Awards, a premiação de maior importância do Canadá, mas não recebeu nenhum prêmio. The Best Damn Thing está disponível em uma edição deluxe, contendo um CD bônus. A edição que não é deluxe é uma versão clean do álbum. Depois de passar quase um ano divulgando seu até então novo álbum, Avril Lavigne iniciou a The Best Damn Tour, que começou em 5 de março em Vitória, no Canadá, e cruzou a América do Norte e Europa até encerrar na China. Lavigne cantou a canção Girlfriend em línguas diferentes de acordo com os países visitados, da mesma forma como ela gravou a canção. Em uma entrevista para a MTV, ela disse que poderia, entre aspas, tentar cantar algumas das mais fáceis ao vivo. Em 2008, Avril lançou um de seus maiores projetos, Avail Down, sua própria marca de moda, saias, blusas, acessórios e outros artigos. O slogan da campanha foi Love Revolution. The Best Damn Tour, Live in Toronto. The Best Damn Tour, Live in Toronto é um álbum de vídeo que foi gravado na cidade de Toronto e lançado na América do Norte em 9 de setembro e no Brasil em 30 de setembro. Esse DVD, com direção de filmagem por Wayne Isham, traz 20 canções de seus 3 álbuns de estúdio, além dos covers de Bad Reputation, da banda Joan Jett and Black Hearts e Hey Mickey, de Tony Basil, no qual ela própria tocou a bateria. A saída da Network. Segundo o site Billboard, a cantora deixou a empresa Network em dezembro de 2008. Avril culpou a instituição pelo baixo número de vendas de The Best Damn Thing, em comparação com seus anteriores. A Network, junto com Terry McBride, ex-produtor de Lavigne, administrava a carreira da canadense desde 2002, ano de seu primeiro lançamento, o Let Go. Em novembro de 2010, Terry McBride se pronunciou a respeito da cantora. Ela se mudou para Los Angeles e no fim do dia queria um agente com base na cidade que pudesse surgir dentro de sua casa com um anúncio de uma hora. Eu aceito isso, mas eu não necessariamente acho que isso torna um agente melhor, diz Terry ao canal CTV. E McBride finaliza. Avril não lança um álbum desde que deixou a Network, e isso já faz 2 anos em 2010. Sabe, eu questiono isso. É estratégia, correto? Se tem uma coisa em que a network é excelente, é em estratégia. McBride deu essa entrevista à emissora, pois a network está fazendo 25 anos em 2010 e lançando um livro em comemoração aos desempenhos que teve. Disputa de direitos autorais. Lavigne foi acusada 3 vezes de plágio, envolvendo as canções Girlfriend, Contagious e I Don't Have to Try. Os compositores norte-americanos da canção I Wanna Be Your Boyfriend, de 1979, do grupo The Rubenius, abriram um processo contra Avril, acusando-a de ter copiado o refrão dessa música em Girlfriend. Nesse single, Avril canta no refrão: Hey, hey, you, I could be your girlfriend. O que seria muito parecido com Hey, hey, you, I wanna be your boyfriend, da canção cantada pelos The Rubenius. Terry McBride, empresário de Avril, defendeu a cantora, afirmando que ela nunca ouvira a música do grupo e que essa era um hit menor lançado antes mesmo dela ter nascido. Sobre a similaridade apontada, afirmou ainda que o termo Hey You é usado em muitas letras e que o grupo The Rubenius poderia então ser acusado de ter plagiado o verso Hey You, Get Off My Clown dos Rolling Stones. Ao final, houve acordo, pois os autores do processo reconheceram que as similaridades entre as canções são devido a expressões comuns em muitas letras de canções. Imagem. O grupo musical The Rubenius acusou a cantora de plágio. Citação. Bem, eles não ganharam, risos. Mas isso acontece toda hora no mundo da música. Eu não sou a primeira artista, nem vou ser a última que vai passar por isso. Avril Lavigne falando a respeito das acusações de plágio para a revista Capricho. Chantal Kerviazik, que foi coautora de canções do álbum Under My Skin, acusou Avril de lançar a canção Contagious, que ela teria mostrado para a canadense, sem lhe dar os devidos créditos, dizendo então que a cantora, entre aspas, cruza a linha da ética, mas que não iria processá-la, apenas não trabalharia mais com Lavigne. Avril alegou que a canção que lançou foi composta por ela junto com Evan Taubenfeld e era apenas uma coincidência que o título da música fosse igual ao de uma que Chantal a enviara alguns anos antes. Por fim, a cantora ameaçou processar Chantal por suas declarações, mas essa então se retratou, enviando uma carta de desculpas. Após essas acusações, surgiram na internet novas suspeitas contra a cantora, desta vez em relação à canção I Don't Have to Try, com a canção I'm the Kinda, da cantora Peaches. Conforme a revista Rolling Stones, os primeiros 20 segundos da canção de Avril são praticamente idênticos à de Peaches, lançada em 2003. De 2010 ao presente. Goodbye, Lullaby. Goodbye, Lullaby é o seu quarto álbum de estúdio, que começou a ser gravado na metade de maio de 2009. Segundo a cantora, o disco deveria ter sido lançado em 17 de novembro do mesmo ano, mas por causa do seu divórcio com Derek Whibley e outros problemas com a gravadora, a data foi adiada para o dia 8 de março de 2011. Uma prévia de todas as canções do álbum foi publicado no site Amazon da Alemanha poucos dias antes do lançamento. Ela disse para a revista Elle Canada que seu quarto álbum é mais maduro, mas sem deixar seu lado extrovertido. Para Rolling Stone, dos Estados Unidos, a artista disse que não está preocupada em repetir o mesmo desempenho de Girlfriend, que ajudou a levantar as vendas de seu último álbum, The Best Damn Thing, em 2007, e nem com o status de princesa do punk pop, e que o disco será marcado por violões, letras autobiográficas e canções com rock puro. Em 2009, a Maxim colocou a canadense na 44ª posição na lista das 100 celebridades mais quentes do ano. Jean McGorman será o guitarrista de Avril em uma turnê promocional em 2010 para ajudar na divulgação de seu quarto álbum de estúdio. Em 2009, a rede de televisão CBC elaborou uma lista das 100 celebridades de destaque no Canadá, e Lavigne ficou na 40ª posição, com ênfase nas canções que fizeram dela um modelo para muitos adolescentes. Em janeiro de 2010, foi anunciado o nome do primeiro single de Avril Lavigne para 2010, Alice, que faz parte da trilha sonora oficial do filme Alice in Wonderland, dirigido por Tim Burton e produzido pela Disney, além de ser a música tema do longa. O filme foi lançado no dia 5 de março de 2010 nos Estados Unidos e em 21 de abril no Brasil. O ex-marido de Avril, Derek Whibley, fez parte da produção e mixagem da canção. Lavigne gravou o videoclipe de Alice em 26 de janeiro de 2010 e ele foi lançado em 17 de fevereiro, mas a canção já podia ser ouvida no dia 27 do mesmo mês na internet. Depois de algumas semanas, o single estreou na posição 60ª na parada do Canadá, o Canadian Hot 100, com pico na 53ª colocação. Nessa época, o Google fez uma lista das 50 mulheres mais buscadas do site e Avril apareceu na 10ª posição. Imagem: logotipo do filme Alice in Wonderland, lançado em 2010, do qual a canção Alice, de Avril Lavigne, faz parte da trilha sonora. Após a saída da Network Music Group CEO, em 2009, e a separação com o cantor Derek Whibley, Avril Lavigne se juntou à empresa Irving Azoff's Frontline Management para seu novo disco de 2010, além de outros projetos relacionados com a música. Citação: eu escrevo as minhas músicas, então preciso de tempo para isso, não quero apressar. Acho que os artistas que lançam álbuns todos os anos têm pessoas que escrevem para elas. Avril, em entrevista para o site francês Atostar, falando a respeito do seu quarto álbum. Em julho de 2010, Avril anunciou seu primeiro álbum de remixes, nomeado Essential Mixes, que terá canções em versões dançantes e acústicas dos seus três primeiros álbuns de estúdio, como Complicated, Nobody's Home e Girlfriend, entre outros. E em novembro, Avril anunciou em sua página oficial o seu primeiro single do quarto disco, nomeado What the Hell, que já foi lançado em janeiro de 2011. Em abril do mesmo ano, após uma pesquisa feita pela cantora via Twitter, a gravadora RCA escolheu a canção Smile como segundo single a ser lançado no álbum. Após o show da The Black Star Tour em Xangai, na China, Avril Lavigne, em 2 de maio de 2011, se tornou a primeira artista ocidental a abrir uma conta em um microblog no país asiático, já que o Twitter é bloqueado, e graças à alta popularidade que Avril tem entre os jovens chineses, conseguindo ter um desempenho melhor nas paradas de sucesso do que artistas locais, como tailandeses e coreanos. Após 15 minutos de seu novo perfil no Tengshun, comandado pelo software QQ, ela conseguiu atrair mais de 80 mil seguidores. A canadense é também uma das poucas ocidentais que se interessou a alcançar o difícil mercado musical da China nos últimos tempos. Apresentações. No Brasil, a cantora fez 4 apresentações em sua única passagem pelo Brasil, que ocorreu em setembro de 2005, no dia 21 em Porto Alegre, dia 23 em Curitiba, dia 24 no Rio de Janeiro, com mais de 12 mil pessoas presentes, e dia 25 em São Paulo. Os ingressos custaram entre R$ 60 e R$ 140. A abertura dos shows foi feita pela banda Lila, exceto em Porto Alegre, onde a banda Drive a realizou. Na mesma época em que circulavam as notícias sobre a vinda da cantora no Brasil, a Rádio Transamérica fez premiações em sua grade de programações para os ingressos dos espetáculos da canadense em São Paulo e no Rio. O portal UOL foi um dos patrocinadores das apresentações nas 4 cidades e concedeu benefícios para quem era seu cliente. Citação: o principal é a recepção calorosa dos fãs, que nunca tinham me visto. Foi um momento especial que eu nunca vou esquecer. E o último dia, então, nem se fala. Toquei para o maior público da minha vida. Foi incrível. Um dos momentos mais importantes da minha carreira. Avril falando a respeito dos shows e fãs quando esteve no Brasil. Imagem. Imagem em apresentação na cidade brasileira de Curitiba. Sua chegada ao Brasil causou repercussão na mídia nacional, impressa ou eletrônica. O jornal Hoje, programa jornalístico da Rede Globo, fez uma matéria de 3 minutos falando da sua vinda ao Brasil e do desempenho de sua carreira até então, destacando suas vendas de discos e dizendo que Avril Lavigne é um sucesso precoce, entre aspas. Além dessa matéria, ela também deu uma entrevista para o jornal, a primeira no Brasil, na qual disse que, abre aspas, ama ver as roupas dos fãs iguais às dela, fecha aspas. E completou dizendo que, aspas, já ouviu falar que no Brasil o público é enlouquecido, que as pessoas são divertidas e, por isso, espero fazer grandes shows, fecha aspas. Zeca Camargo, do programa dominical Fantástico, da mesma emissora, também fez uma reportagem sobre a cantora, incluindo entrevistas e curiosidades. Imagem. Show na Praça da Apoteose, do Sambódromo, no Rio de Janeiro, Brasil. A Rede Record, no programa Domingo Espetacular, também fez uma reportagem em Porto Alegre com Avril, e ela foi entrevistada pela jornalista Lorena Calabria. Avril concedeu entrevistas à Globo News e para a MTV Brasil. A cantora obteve espaço nos maiores jornais do país, entre eles o Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. O concerto que Avril realizou em São Paulo, em 25 de setembro, no estádio do Pacaembu, contou com a presença de 45 mil pessoas, sendo a maioria menor de 18 anos. E esse foi o maior show da carreira de Lavigne. Os ingressos promocionais para o show em Curitiba se esgotaram semanas antes do concerto na Pedreira Paulo Leminski. No início do dia, a chuva ameaçou a cair. Capas de chuva de plástico transparente eram vendidas a R$ 5,00 e até R$ 10,00 na abertura dos portões do estádio do Pacaembu, às 16 horas. Logo, as pessoas tiveram de recorrer aos camelôs para se proteger da chuva e, por causa disso, se formou uma imensa fila nos portões do estádio. Meia hora depois, a chuva parou e as milhares de pessoas que já estavam no estádio puderam tirar as capas. Citação: sabe, o maior show da minha vida foi aí, no Brasil, para mais de 40 mil pessoas. Avril Lavigne, em entrevista para a revista Capricho. No Rio de Janeiro, houve problemas de impressão em alguns ingressos, com o horário errado de começo do show, adiantado em uma hora. Quando começou o concerto, a canadense cantou o hit Skater Boy, tocou guitarra em My Happy Ending e piano nas canções Together e Forgotten, e encerrando com um bis de Complicated, para um público de mais de 12 mil pessoas. Avril disse em uma entrevista para a revista Capricho, concedida em abril de 2008, que voltaria ao Brasil para mais shows em suas futuras turnês. Em maio de 2005, a Google Brasil divulgou um ranking mensal de palavras mais procuradas e o nome da cantora Avril Lavigne apareceu em segundo lugar. Citação: obrigada a todos por terem vindo. É a minha primeira vez no Brasil. Estou muito satisfeita por estar aqui. Avril falando a respeito do show no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, Avril cantou as canções Skater Boy, My Happy Ending, Fall to Pieces e Nobody's Home. Já Together e Forgotten foram tocadas em seu piano. Complicated foi cantada duas vezes. Lavigne também fez um cover de Songs Too do grupo inglês Blur e outro do Blink-182 com a canção All the Small Things. Em Jogos Olímpicos de Inverno. Nas Olimpíadas de Turim, Avril participou da cerimônia de encerramento dos Jogos, bem como do início da contagem regressiva para Vancouver 2010, cantando a música Who Knows, junto com apresentações de dançarinos e o cantor Andrea Bocelli, representando a Itália. O espetáculo foi visto por uma plateia de cerca de 32 mil pessoas e uma audiência televisiva global superior a 500 milhões. Avril apareceu em um especial de 8 minutos, destinado a homenagear o Canadá e apontar o caminho para os Jogos de Inverno de 2010, realizados em Vancouver. Em uma reportagem da CBC, os organizadores disseram que Lavigne vai, abre aspas, começar a contar a história dos Jogos do Canadá, apresentando uma combinação de talento exclusivamente canadense e os temas que refletem o país de ponta a ponta, fecha aspas. 4 anos depois, nas Olimpíadas de Vancouver em 2010, no Canadá, a cantora voltou a fazer parte das cerimônias de encerramento dos Jogos, em 28 de fevereiro de 2010, no estádio BC Place Stadium, com uma plateia de mais de 60 mil pessoas. Todo o evento foi transmitido ao vivo no Brasil pela Rede Record e Record News, das 0 hora até as 2 horas horário de Brasília. Avril cantou junto com sua banda por mais de 5 minutos as canções My Happy Ending e Girlfriend, usando um vestido vermelho e branco em homenagem ao seu país. Sua performance foi muito elogiada, segundo o site MSN, que disse ainda que Avril agitou a população canadense durante a cerimônia de encerramento. Prêmios e indicações. Avril Lavigne recebeu e foi nomeada em vários tipos de prêmios ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Em 2003, obteve 8 indicações no Grammy Awards, nas categorias de música pop do ano, pelo seu primeiro single Complicated, música de rock do ano por Skater Boy, melhor vocal feminino, artista revelação do ano e melhor álbum pop por Let Go. Ainda em 2003, ela foi indicada em 11 categorias dos Juno Awards, vencendo em 7: melhor artista revelação, melhor álbum pop do ano, canção do ano, entre outros. Imagem: Avril na premiação do MMVA, no qual conquistou 2 prêmios. Avril foi indicada no VMB da MTV Brasil em 2003 por Complicated, em 2004 por Don't Tell Me e em 2005 por He Wasn't, todos na categoria de melhor videoclipe internacional. Lavigne também recebeu prêmios em diversas categorias, como a de Primeira Dama do TRL Awards em 2006 e em 2008, e no NRJ Music Awards em 2005 e 2008, nas categorias de Melhor Artista Feminina Internacional. No Canadian Radio Music Awards, Lavigne ganhou em 5 categorias em 2003, uma em 2004 e uma indicação em 2005. Ela também recebeu 2 prêmios no World Music Awards, faturando na categoria de Artista do Pop Rock e na de Canadense do Ano. Em 2010, Avril voltou a concorrer a prêmios pela MMVA, Much Music Video Awards, premiação anual de música, arte, televisão, entre outros, criada pela Canadian Network e transmitida pelo canal Much Music. Alice tinha 2 indicações, uma de International Video of the Year by a Canadian e Your Fave Video, porém perdeu para Justin Bieber em ambas as categorias. O evento foi realizado no dia 20 de junho de 2010, na premiação do TRL Awards da MTV Networks, que aconteceu em Gênova, na Itália, no dia 8 de maio. Avril foi indicada na categoria de Best International Act com a canção Alice. No Kids' Choice Awards Mexico 2010, premiação anual mexicana realizada pelo canal Nickelodeon, o single estava na disputa pela melhor canção do ano. Características musicais. Influências. Avril Lavigne, desde o começo de sua carreira, sempre disse quais eram suas influências musicais. Em uma reportagem da rede de televisão CNN, ela afirmou que gosta de rock, principalmente de bandas do sexo masculino, como Nirvana, Green Day, System of a Down e Blink-182, mas que começou a ouvir músicas desse gênero e do pop apenas quando tinha 12 anos de idade, pois seus pais a proibiam de escutar canções que não fossem do estilo gospel e corais de igreja. Suas composições também começaram naquela idade. No gênero punk rock, Avril diz ter influências do grupo britânico Coldplay. A cantora também assume um estilo pop em seus álbuns de estúdio. Imagem. Alanis Morissette é uma das artistas que influenciou a carreira de Avril. Citação: Eu definitivamente estou na música rock e eu sinto que é onde meu coração está. Neste ponto da minha vida, quando eu escrevo, essa é a música que eu vou criar e cantar. Estou constantemente mudando e meu estilo está sempre mudando. Isso é algo pessoal. Avril falando sobre seus estilos musicais para a CNN. Lavigne também gosta de Alanis Morissette, Goo Goo Dolls e de fazer covers de músicas de Joan Jett, Bob Dylan, Lenny Kravitz e Metallica. Ela é referência musical para outros artistas e conjuntos. A banda Paramore é um deles, que mistura os estilos de Avril com um rock mais pesado. A cantora Cassidy Pope, líder da Hey Monday, disse para o jornal New Times que Lavigne é a maior influência para ela. No Brasil, a banda de rock Fake Number disse no portal filiado da Globo.com que a vocalista do grupo, Electra Mosley, é a versão brasileira de Avril. E, segundo Mosley, esse é o maior elogio de sua carreira. A banda Lipstick também afirma que é influenciada pela canadense. Compositora. Ao todo, Avril já escreveu mais de 100 canções. Desde o álbum Let Go e em todos os álbuns subsequentes lançados, ela compôs suas canções e rejeitou músicas prontas de outros artistas ou que não tivessem sua participação na composição. Mesmo antes do começo da carreira de cantora, ela escrevia para outros artistas, como em 1999, para a banda The Quint Spirit, que contou com a presença da canadense, na época com 14 anos, na canção Touch the Sky. Em 2000, Avril conduziu o vocal principal de duas canções, Temple of Life e Two Rivers, do álbum de estúdio My Window to You. Ela afirmou, abre aspas, "Acho que o que mais me diferencia dos demais artistas jovens é que eu componho meu próprio material. Eu toco, eu canto, eu componho, nada falso." Fecha aspas. Citação. Ela possui um dom, todas as pequenas nuances que somente os grandes músicos conseguem extrair com suas vozes. Dinamismo que realiza grandes feitos. Fazer com que uma canção seja calma e suave, para em seguida explodir com vigor e potência em poucos compassos. Somente grandes mestres conseguem isso. Mad, produtor musical. Avril continuou a escrever músicas para outros artistas. Em 2004, foi para Kelly Clarkson, na música Breakaway, usada no disco de mesmo nome, lançado 2 anos depois e tocada no programa American Idol. A dupla japonesa Puffy AmiYumi também lançou singles escritos por Avril, junto com Butch Walker, All Because of You e a canção I Don't Wanna, esta do álbum Bring It. Liona Lewis, uma cantora inglesa, também lançou um single composto por Lavigne chamado I Will Be, em 2008, do seu primeiro álbum de estúdio Spirit. Em 2010, Avril Lavigne escreveu a canção Cheers, Drink to Dead para Rihanna, junto com outros cantores, segundo o registro da ASCAP. Essa música está no álbum de estúdio intitulado Lounge e terá partes que lembrarão um outro hit de Avril, I'm With You. No mesmo ano, a protagonista do seriado iCarly, Miranda Cosgrove, também lançou um single chamado de Dancing Craze, que foi escrito por Avril juntamente com outros 2 compositores. A banda. A banda de Avril Lavigne teve diversas formações ao longo de sua carreira. O baixista Mark Spicolic foi o primeiro a sair em 2002, para se concentrar em seu próprio grupo musical, Closed Monster, junto com seu selo Underground Operations. O membro que permaneceu por mais tempo foi Matt Brand, e o que obteve maiores participações na banda foi Evan Taubenfeld. Ele coproduziu e coescreveu algumas canções junto com Avril, como Don't Tell Me, em 2004, presente no segundo álbum da cantora, e também quatro canções do The Best Damn Thing, entre elas Hot, Innocence, One of Those Girls e Contagious. Evan saiu para formar sua banda, The Blacklist Club. Imagem: Sofia Tufa e Lindsay Blaufarb ao lado da canadense em 2008, na The Best Damn Tour. Formação atual, 2010. Gene McGorman, guitarra rítmica, vocal de apoio, 2007 atualmente. Rodney Howard, bateria, percussão, vocal de apoio, de 2007 atualmente. Al Berry, baixo, vocal de apoio, de 2007 atualmente. Stephen Anthony Ferlazzo Jr., teclado, vocal de apoio, 2007 atualmente. Steve Fickett, guitarra solo, vocal de apoio, 2008 atualmente. Ex-membros: Mark Spicoluk, baixo, vocal de apoio, 2002. Jess Colburn, guitarra rítmica, vocal de apoio, 2002 a 2004. Ivan David Taubenfeld, guitarra solo, vocal de apoio, 2002 a 2004. Matthew James Brun, bateria, percussão, 2002 a 2007. Charles Mannes, baixo, 2002 a 2007. Craig Wood, guitarra rítmica, vocal de apoio, 2004 a 2007. Devin Bronson, guitarra solo, vocal de apoio, 2004 a 2008. Tabela: gráfico dos membros da banda no decorrer do tempo. Carreira cinematográfica e televisiva. Em sua carreira de atriz, Lavigne participou de alguns filmes em papéis menores, como em Going the Distance e Fast Food Nation, este baseado em um livro favorito da cantora, de Eric Schlosser. Avril fez parte da dublagem do filme The SpongeBob SquarePants Movie e da animação americana Over the Head, no qual ela trabalhou ao lado de William Shatner, Bruce Willis, Gary Shandling, Wanda Sykes, Nick Nolte e Steve Carell. Avril também contracenou com Richard Gere no filme The Flock, como a namorada de um criminoso suspeito. A cantora disse em uma entrevista que fará uma atuação como personagem principal em algum filme. Avril escreveu e gravou a canção Keep Holding On, em parceria com Dr. Luke, para a trilha sonora oficial do filme Eragon. Essa canção também fez parte de seu terceiro álbum de estúdio, The Best Damn Thing. O single foi lançado digitalmente para download no dia 28 de novembro e mundialmente chegando nas rádios em 2006 e em 2007. Avril fez uma participação no filme Going the Distance, realizando uma performance de Losing Grip, e também apareceu com sua banda em um episódio do Sabrina, The Teenage Witch, em uma performance de Skater Boy. Ela gravou a canção tema do filme The SpongeBob SquarePants Movie e compôs e gravou a do filme Alice in Wonderland, de Tim Burton, Alice. O longa-metragem foi lançado no primeiro semestre de 2010, liderando as bilheterias dos Estados Unidos, Canadá e Brasil. Imagem: Avril Lavigne em Los Angeles, na premiação do Over the Head, no qual dublou a personagem Heather. Tabela: ano, 2006. Filme: Fast Food Nation. Papel: Alice. Gênero: drama. Data de lançamento no Brasil: 28 de setembro de 2007. Diretor: Richard Linklater. Ano: 2006. Filme: Over the Head. Papel: Heather, voz. Gênero: animação, aventura e comédia. Data de lançamento no Brasil: 7 de julho de 2006. Diretor: Tim Johnson, Carey Kirkpatrick. Ano: 2007. Filme: The Flock. Papel: Beatrice Bell. Gênero: crime, drama, mistério e terror. Data de lançamento no Brasil: 12 de outubro de 2007. Diretor: Wei Kang Lau. Ano: 2010. Filme: Alice in Wonderland. Papel: Alice, trilha sonora. Gênero: aventura, fantasia, animação. Data de lançamento no Brasil: 23 de abril de 2010. Diretor: Tim Burton. Projetos paralelos: Fender Avril Lavigne Telecaster. No início de fevereiro de 2008, Avril lançou sua linha de guitarras construídas pela Fender. O modelo é Telecaster e tem como características peculiares um captador humbucker de bobina dupla, detalhes em cromo, uma chapa de junção de braço com o logo Squier e marcações na lateral do braço, além da assinatura da artista na ponta do instrumento. Imagem: guitarra Fender Avril Lavigne Telecaster. Avril Lavigne's Make Five Wishes. Avril Lavigne's Make Five Wishes é um mangá escrito por Joshua Desart e desenhado por Camila De Rico, e tem participações da própria Avril Lavigne como protagonista e responsável pelo roteiro. Foi lançado pelas editoras Del Rey dos Estados Unidos e no Brasil pela Pixel Media. O primeiro volume foi colocado à venda no dia 10 de abril de 2007 e o volume 2 em 3 de julho do mesmo ano. Black Star e Forbidden Rose. Black Star é um perfume lançado por Avril e criado sob licença da Procter & Gamble Prestige. É composto por rosa hibisco, ameixa preta e chocolate escuro. Este perfume está disponível em 15, 30, 50 e 100 ml. Ele foi lançado em 2009, primeiro na cidade de Londres, na Europa, e depois Estados Unidos e Canadá. Além desse perfume, Avril ainda inclui sua marca de sabonete, sabonete líquido, hidratante, creme pós-barba e óleo de banho. Imagem: embalagens de Forbidden Rose. Black Star foi indicado na premiação American's Annual Fifi, considerada pela mídia dos Estados Unidos o Oscar da perfumaria. Ele disputou na categoria de Women's Popular Appeal, junto com as artistas Halle Berry, Mariah Carey e Faith Hill. O evento foi realizado pela The Fragrance Foundation em Nova York em 10 de junho de 2010, e o vencedor foi Halle, de Halle Berry. A Cosmetic Executive Women, CEW, uma fundação criada em 1954 que promove a contribuição industrial de cosméticos femininos, premiou Black Star na categoria de Women's Scent Mass, e a CEW disse que o frasco da fragrância assume uma forma de estrela única e marcante, sendo projetado para capturar o estilo característico de Lavigne. O frasco é coberto com uma tampa negra, ajudando a invocar a imagem da cantora. Em 2009, a revista Vogue fez um ranking dos perfumes mais vendidos no Reino Unido, no qual Black Star, com aproximadamente um ano de seu lançamento, ficou na oitava posição no país. Forbidden Rose. Depois do lançamento do perfume Black Star, Avery lançou em 2010 uma nova linha de perfumes chamada Forbidden Rose. Lavigne disse em uma entrevista que, diferentemente do outro, abre aspas, Forbidden Rose é uma extensão disso, Black Star, para atrever-se a descobrir, expandir os limites, fecha aspas. E afirmou que é muito difícil lançar algo no mercado, inclusive uma fragrância. Quando Avril revelou o nome de seu novo perfume, a radialista Keeley disse que este remetia provavelmente a uma gíria relacionada a uma vagina. Depois, a cantora ficou sabendo que o nome era relacionado com uma gíria para os homens e disse, abre aspas, "Eu nunca pensei nisso. Isso nunca surgiu nas reuniões", fecha aspas. E continuou com o projeto paralelo. Abbey Down. Abbey Down é uma linha de roupas criadas por Avril Lavigne e produzidas pela rede de lojas Kohl's, uma rede com mais de 1.000 estabelecimentos ao redor do mundo. Foi lançada nos Estados Unidos, em Alhambra, em julho de 2008. A linha mostra uma caveira e listras com tons em rosa, preto e roxo. Os preços de cada peça variam entre 24 e 48 dólares. Em 7 de dezembro de 2010, foi anunciado pela própria cantora que a marca Abbey Down será comercializada em mais de 50 países. Imagem: logotipo oficial da marca de roupas Abbey Down. Don Brennan, vice-presidente executivo da rede Kohl's, disse que Avril se baseou muito nas opiniões e a pedidos de seus fãs para criar alguns dos modelos. A coleção, chamada de Volta às Aulas 2008, é igual às roupas do closet de Lavigne, que, segundo o vice-presidente, são do estilo rock feminino, misturando a sofisticação feminina com a atitude do rock and roll. Citação: queria ter a certeza de que a linha tem tudo para seduzir quem quer algo básico, jovem e sexy. Avril falando a respeito das novas peças da Abbey Down. Sua marca foi usada em um jogo de internet chamado Stardoll, onde as pessoas podem trocar as roupas dos personagens. Para sua divulgação, Lavigne desfilou na passarela Metropolitan Pavilion, em Nova York, com estilos baseados no hit Skater Boy de 2003. Canon. Em outubro de 2008, ela assinou um contrato com a empresa Canon, do Canadá, uma marca conhecida mundialmente e que desenvolve e fabrica produtos como câmeras digitais, máquinas de vídeo, copiadoras, faxes, scanners, impressoras, sistemas de imagem, entre outros, sendo a garota propaganda oficial da marca e aparecendo em várias estações de TV canadenses. Um dos motivos da escolha de Lavigne, segundo o diretor do grupo, Sunit Lobo, é garantir a relevância dos produtos voltados para música, arte e simpatizantes de fotografia, e que Avril tenha a capacidade de atrair esse público-alvo. Entre os produtos anunciados estão uma linha de câmeras digitais SLR e uma compacta da ELPH. Nas fotos, a cantora divulga sua linha de roupas Abbey Down. Em uma entrevista, Lavigne disse que está empolgada com esse projeto e que sempre gostou de fotografias, e encerrou dizendo que sempre tem uma máquina fotográfica no bolso. Em 2009, a Canon fez um outro vídeo para as festas de fim de ano. A cantora aparece vestindo uma roupa vermelha, e ao final do comercial, ela abre uma grande caixa de presente, que toca a canção One of Those Girls, do seu terceiro álbum de estúdio, The Best Damn Thing. T-Mobile. Avril Lavigne fez um comercial para a empresa T-Mobile para a divulgação de uma linha de celulares 3G nomeada MyTouch. Na propaganda, ela atua com outros artistas como Brad Paisley e Wyclef Jean. Lavigne fez comentários falando a respeito do produto e como ele influencia o seu cotidiano. No plano de fundo do celular aparece uma foto do desfile da marca Abendal. Esse comercial apareceu no programa American Music Awards na rede de televisão norte-americana ABC. Mike Belker, vice-presidente de marketing e comunicação da marca, disse que a escolha de Avril para anunciar seus produtos se deve a que ela eleva o status do aparelho e supera o ruído criado por outras publicidades. A T-Mobile fez uma promoção com celulares de edição limitada da Fender, com canções pré-carregadas da cantora. American Idol. Lavigne participou do programa American Idol dos Estados Unidos em agosto de 2009. Ela foi jurada oficial junto com Victoria Beckham, Katy Perry, Mary J. Blige, Shania Twain e Joy Jonas, entre outros artistas. A cantora passou o dia em Los Angeles julgando os candidatos que estavam na disputa. Esse episódio foi transmitido em 27 de janeiro pela rede de televisão Fox. Em uma entrevista nos bastidores do programa, ela comentou como o processo de audições é importante e que realmente intimida os participantes. Avril relembrou suas primeiras audições quando era criança, na escola e no teatro, e que, sendo uma pessoa tímida, abre aspas, isso é uma coisa difícil de fazer, fecha aspas. Ela lembrou também de candidatos do programa que suavam nervosos, enquanto outros se recusavam a deixar a sala ao receber um não como resposta dos jurados. Avril falou que se divertiu no American Idol e que a convivência foi boa, que ficou impressionada com o jurado Simon e suas atitudes, que, segundo Avril, foi o contrário do que todos dizem dele, que é muito, entre aspas, malvado. Lotto. A marca Lotto, da China, fechou um acordo de cooperação com Avril Lavigne para lançar produtos a ser criado e o lançamento de uma nova marca para os jovens com o estilo de vestuário de moda da cantora e design exclusivo. A marca é o tema da campanha, juntamente com a maioria dos consumidores chineses, com um objetivo voltado para o rock, e a moda vai desencadear, segundo a empresa, a liberação de ideias livres e criar um novo estilo de roupas esportivas. Covers. Avril cantou a canção Fuel, da banda de heavy metal Metallica, durante o MTV Icon 2003. Regravou o hit de John Lennon e Maiden para o álbum Instant Karma, The Amnesty International Campaign to Save Darfur. Fez dueto em uma canção com John Zeznik no Fashion Rocks Concert em 2004, com produção de Eric Book, e realizou uma performance ao vivo de It's Time for a Love Revolution, do cantor Lenny Kravitz. Regravou Knockin' on Heaven's Door, um clássico de Bob Dylan. Seu videoclipe mostra as vítimas da guerra em todo o mundo. Também já cantou em seus concertos Basket Case e American Idiot, do Green Day, Bad Reputation, de Joan Jett, Chop Suey, do Sister of a Down, Iris, do Goo Goo Dolls, e All the Small Things, do Blink-182. Vida pessoal. Casamento com Derek Weebly. Avril Lavigne e Derek Weebly começaram a namorar em 2004, noivaram em 2005 e casaram-se em 15 de junho de 2006. Ela aos 21 e ele aos 26 anos de idade. Na cerimônia realizada em uma propriedade particular em Montecito, no estado da Califórnia, estavam presentes cerca de 110 convidados. Lavigne usou um vestido diferente dos tradicionais, composto por uma gola e tecido longo. Dias depois do casamento, eles fizeram uma comemoração na cidade de Veneza, Itália. Imagem. O cantor Derek Weebly, ex-marido de Avril e atual vocalista da banda Sum 41. No mesmo mês do casamento, a cantora realizou sua turnê europeia, denominada The Bonus Tour, para divulgar o álbum Under My Skin. Na época, Avril e Derek venderam suas casas em Toronto para se mudarem para uma mansão em Bel Air, um bairro nobre de Los Angeles, avaliada em 9,5 milhões de dólares. Segundo a agência Reuters, a mansão inclui um elevador, sala de sauna e garagem para 10 carros. No início de outubro de 2008, o tabloide National Enquirer publicou que a cantora estaria separada depois de 2 anos de casamento, porque Derek teria afirmado que preferia desfrutar os milhões de dólares dela ao invés de trabalhar. Porém, a separação não foi confirmada e Avril negou os boatos. O casal faturou mais de 18 milhões de dólares em 2008, ficando na 14ª posição entre os que mais faturaram nesse ano, com cerca de 15 milhões de dólares arrecadados apenas pela cantora. Ainda em 2008, surgiram boatos de uma suposta gravidez de Avril, porém tudo foi negado por ela. Lavigne sempre disse que queria engravidar antes dos 30 anos. O divórcio. Avril separou-se de Derek no dia 17 de setembro de 2009, mas apenas em 9 de outubro do mesmo ano a separação foi oficializada pela justiça, a partir da justificativa dada pela cantora de, abre aspas, diferenças irreconciliáveis, fecha aspas, acompanhado por um pedido de que não fosse concedida pensão ao ex-marido. Após pedido feito por Lavigne, o cantor deixou a casa deles em Los Angeles. Avril deu declarações dizendo que Derek e ela ainda são amigos e que está grata pelos anos junto. Segundo o tabloide inglês The Sun, a canadense era muito nova para se casar na época e queria, entre aspas, explorar o mundo sem o cantor. No mesmo mês, Lavigne deixou sua mansão para seu ex-marido. Tatuagens. Apenas algumas das tatuagens de Avril são relacionadas a ela. As outras são tatuagens compartilhadas com amigos. Lavigne tinha uma estrela tatuada no interior de seu pulso esquerdo, que combinava com o estilo do seu primeiro álbum de estúdio, Let Go. Foram feitas tatuagens idênticas e ao mesmo tempo com o produtor musical Ben Moody. No final de 2004, ela teve um pequeno coração rosa em torno da letra D, aplicado a seu pulso direito, o que representava o ex-marido Derek Weebly. Os dois fizeram mais uma em março de 2010, em comemoração do seu aniversário de 30 anos de Derek. Em abril do mesmo ano, ela acrescentou outra tatuagem em seu pulso, a de um relâmpago e um número 30, e seu namorado, Brad Jenner, fez uma tatuagem de parafuso. Em julho de 2010, Avril fez mais uma, agora com o nome de Brody na costela. Imagem. Lavigne tem um coração tatuado em seu pulso. Seu gosto por tatuagens, no entanto, ganhou repercussão da mídia em maio de 2010, após Lavigne e Jenner terem feito tatuagens com a palavra fuck em suas costelas. A cantora foi a capa de julho, da revista Inked, onde discutiu e mostrou suas tatuagens, incluindo de uma estrela no seu antebraço esquerdo. Imagem pública. Quando Lavigne apareceu na mídia pela primeira vez, era conhecida por seu estilo moleque, em especial sua gravata e suas combinações. Ela preferia usar roupas largas, sapatos de skatistas, pulseiras e, às vezes, cadarços enrolados nos dedos. Durante as sessões de fotos, ao invés de usar brilhantes, ela preferia colocar roupas amassadas e antigas. Em resposta sobre seu estilo, a mídia passou a chamá-la de, entre aspas, princesa do pop punk. Lavigne assumiu um estilo mais gótico em seu segundo álbum, Under My Skin. Durante os anos do disco The Best Damn Thing, mudou novamente de estilo, usando um cabelo loiro com uma faixa rosa e roupas mais femininas, incluindo calças jeans justas e saltos altos, e sendo modelo para revistas como Harper's Bazaar. Lavigne defendeu seu novo estilo dizendo, abre aspas, "Eu realmente não me arrependo de nada, e agora estou crescida, eu sigo em frente", fecha aspas. Avril continua a usar o lápis de olho, o que faz desde bem antes de lançar seu primeiro álbum de estúdio. Citação: "Mudei o jeito de me vestir, algo que é normal de se fazer. Mas olho para trás, vejo todas as fotos e todas aquelas coisas estranhas que eu vestia. E era legal vestir calças de skatista e gravata naquela época." Avril em entrevista para a revista Stylist. Em 2010, ela passou a se alimentar de forma mais saudável e a participar de atividades esportivas, incluindo yoga, hóquei de rua, futebol, patinação e surf. Em entrevista para a revista Stylist, Lavigne disse que evoluiu muito em comparação a quando tinha 17 anos. Ativismo humanitário. Avril Lavigne reverteu o lucro da compilação Peace Songs, que continha a regravação de Knock on Heaven's Door, de Bob Dylan, à fundação War Child, junto com o ex-Beatle Paul McCartney. Todo o dinheiro arrecadado pela campanha foi doado para crianças vítimas da guerra no Iraque em 2003. Imagem. Logotipo da Fundação Filantrópica The Avril Lavigne Foundation. Ela participou do show Unite Against AIDS, apresentado por Aldo, com apoio da UNICEF, em 28 de novembro, no Bell Center em Montreal, Quebec, Canadá. Mary May e Sarah McLachlan também participaram do show beneficente. Um show no GM Place, em Vancouver, realizado para arrecadar recursos para ajudar as vítimas do tsunami que atingiu o sul da Ásia e matou 178 mil pessoas em 11 países em 2004, reuniu diversos artistas e bandas do país, como a cantora e a banda Sum 41. A agência de notícias Reuters publicou textos sobre a organização Musicians on Call e citou Lavigne como um dos artistas que já participaram do projeto. Fundada há 10 anos, a organização tem como finalidade dar apoio emocional a pacientes de hospital através de shows acústicos nos quartos. Lavigne doou um par de sapatos para Clothes Off Our Back, uma organização que beneficia instituições de caridade através de leilões de bens utilizados por celebridades. Todo o dinheiro do leilão foi doado para instituições auxiliadas pela COOB. A cantora fez também a doação de sua canção When You Were Gone para o CD da campanha de caridade chamada Imagine There's No Hunger, que arrecadou dinheiro na luta contra a fome e miséria no mundo em outubro de 2008. Na passagem pela China, em sua última turnê de 2008, Avril aproveitou os shows que fez para arrecadar dinheiro contra a miséria e para ajudar crianças com deficiência motora. A cantora também visitou a cidade de Sichuan, onde entregou presentes para crianças que sofreram danos causados pelo terremoto de Sichuan de 2008. Avril envolveu-se no projeto Race to Erase MS, Multiple Sclerosis, da Fundação Nancy Davis, em prol do tratamento e cura da esclerose múltipla. O evento aconteceu em 17 de maio de 2010, no Yacht Regency Century Plaza, em Los Angeles, com participações de artistas para arrecadação de fundos. Citação: Eu conheci a Nancy e aprendi sobre esclerose múltipla, que é uma doença terrível e que afeta principalmente mulheres jovens de 20 a 40 anos. Então, farei o que eu puder para criar uma conscientização. Estou muito feliz por estar aqui hoje e por me apresentar, enfim, fazer o que eu puder. Avril Lavigne, em entrevista para o site Radar Online, sobre o evento Race to Erase MS. A cantora fez um comercial para a televisão da marca Wycliffe Jean, uma empresa de calçados e roupas da Timberland, junto com o cantor Brad Paisley, na Times Square, em Nova York. Para cada par de botas Timberland vendidos, 2 dólares são doados para a ONG Yale Haiti Jeans Foundation, que ajuda o reflorestamento no Haiti. No México, Avril Lavigne participou do Teleton Mexicano, que cuida de crianças com necessidades especiais, com mais de 10 mil pessoas presentes no Auditório Nacional. Até o momento em que a cantora esteve no palco, foram arrecadados mais de 390 milhões de pesos mexicanos, e Lavigne cantou as canções Complicated e Girlfriend, o que, segundo um dos principais sites do país, ajudou a aumentar os donativos para a campanha de caridade. Em campanha de 2010 contra a acne, feita pela Proactiv, uma marca voltada para os produtos de tratamento de pele, Lavigne e Katy Perry emprestaram seus rostos para gravar um comercial falando a respeito dessa doença. Elas assinaram com a Gucci Ranker para interpretar um papel proeminente no lançamento da campanha. Numa entrevista, Avril disse que, abre aspas, "Acne é um saco. Não é fofo, não é engraçado. Eu creio que é muito importante cuidar da sua pele, preferencialmente desde cedo", fecha aspas. Lenny Lieberman, líder do estúdio Gucci Rancher e produtor dos comerciais, disse também que Lavigne foi muito corajosa em falar sobre esse assunto de forma sincera. Citação: Eu tentei de tudo para me livrar das espinhas. Pasta de pentes, álcool, óleos de chás medicinais, lavar meu rosto 5 vezes por dia e até usar loção pós-barba para homens. Não foi legal. E tudo isso só fez minha pele ficar mais vermelha e irritada. Avril Lavigne, falando sobre a acne, em sua adolescência no site Proactive. Após o terremoto do Haiti de 2010, Avril se pronunciou em seu MySpace oficial, lamentando as mortes e a destruição causada no país, e pediu aos seus fãs para que ajudassem os haitianos no que pudessem. Além de comentários a respeito, Avril e vários outros artistas canadenses regravaram a canção Waving Flag, de Kenan, que foi lançada em 11 de março de 2010, revertendo todo o faturamento em prol das vítimas no país. Avril Lavigne concedeu a canção Nobody's Home para uma coletânea chamada Aid Still Required, cujo objetivo é arrecadar recursos para a reconstrução e reestruturação da região do Oceano Índico, atingida pelo tsunami de dezembro de 2004. O disco custa $10 e também conta com músicas de Paul McCartney, Eric Clapton, Maroon 5 e John Lennon. The Avril Lavigne Foundation. Em 15 de setembro de 2010, Avril Lavigne cria a The Avril Lavigne Foundation Rocks, sua fundação filantrópica que tem a intenção de ajudar as crianças e jovens que sofrem de qualquer tipo de deficiência. ROCKS, a sigla do nome da fundação, significa respeito, oportunidade, escolhas, conhecimento e força, em tradução para o português. A cantora disse que a ideia de criar a instituição veio de ver as experiências de vida dos seus fãs que sofrem de deficiências ou doenças graves. Abre aspas. Significa muito para mim poder retribuir para pessoas que me inspiraram tanto, fecha aspas, disse a cantora. Fim da gravação. Materiais adicionais, como notas, referências, bibliografias e ligações externas, se houverem, estão disponíveis no artigo original escrito na Wikipédia. Texto narrado por Marcos Carvalho, para a Wikipédia Lusófono. Este áudio está licenciado sob a New Free Documentation License, disponível em www.gnu.org/copyleft/fdl.html e também licenciado sob Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported.